Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Nerds Podcast. Pessoal, aqui do meu lado, Caio Ferreira. Salve. Na minha frente, Apollo Hunter, super-herói brasileiro. Luiz Celari, do canal Hero Mania.
Salve.
Minha diagonal.
Na minha diagonal. Pessoal, nem esquerda, nem direita, diagonal.
Exato. Tá vendo? Hoje a gente tem, né, Lobisomem da Noite, o especial de Halloween da Marvel Studios, né? Primeiro especial de Halloween que a gente teve, né? Existem planos pra outros. E hoje a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre o que a gente espera dessa série. Esse negócio que tá vindo, né? Uma pegada diferente, preto e branco a série, negócio de terror. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho, né? Lembrando que vocês podem participar dessa conversa junto com a gente, né? Apoiando com o Superchat, então manda um Superchat aí se você quiser participar dessa conversa, você também pode virar membro aqui do The Nerd. E, pessoal, hoje temos também um negócio muito especial, né? É o aniversário do nosso amigo
aniversário! Eu tinha esquecido!
Passava de palmas, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades! Muitos anos de vida, viva o Caio! Parabéns, meu amigo.
É nóis, tamo mano, junto. Tamo junto.
Quantos anos? Quantos anos?
23 mais um.
23 mais um.
E hoje também é aniversário...
De quê?
Do Narutinho.
Narutinho, eu tô tipo
dia 10
Narutinho.
De outubro. Foi quando meu filho nasceu.
Parabéns aí a todo mundo que faz aniversário ao dia 10. Principalmente pro Caio.
Principalmente pro Naruto. Eu só conheço ele. É, o Naruto, né?
O Naruto.
Só que o Naruto não existe.
Não existe. Exato. Não existe, cara. Você existe. Você viu que o Elon... Não é o Elon Musk, não. É o... Qual é que é o youtuber? O youtuber que faz uns bagulho louco.
Mr. Beats.
Ele quer comprar os direitos de conseguir remasterizar o Naruto.
Ele tem todo esse dinheiro?
O clássico. Porra.
É o clássico.
Parece que ele entrou em contato no Twitter. Foi o Seth que me contou isso, né? Um amigo que mora junto com a gente. Ele falou o seguinte. Que ele entrou no Twitter e perguntou pra um cara lá que é da parte da produção lá do Naruto. Perguntou quanto é que custa pra fazer uma temporada se fosse nesse estilo aí com os gráficos atuais. Parece que aí o cara respondeu uns 9 milhões.
É, cada episódio ia dar em torno de
2 mil a 1 milhão.
Não, é 80 mil dólares.
Exato.
Só quase isso? 100 mil dólares. É, mas é remasterizar, um negócio que já existe.
Ah, já existe, só vão remasterizar o que já existe.
Muito mais foda. Isso, porque saiu um especial de Naruto comemorando o aniversário da produção e tal, e aí teve um remaster de 20 minutos das melhores cenas do clássico.
Ah.
E aí tava muito boa, tipo, todo mundo vindo. É como se você visse Naruto hoje em dia, tá ligado? É muito diferente.
Tu já viu o Demon Slayer, não? Já viu?
Já vi.
Imagina um Naruto com esses gráficos.
Mas ficou igual o Demon Slayer?
Bem próximo. Igual o Demon Slayer, que o Demon Slayer é muito foda, mas tipo, esse remaster que eles fizeram ficou muito próximo. Ficou. E aí foi tão legal que o MrBeast, que é milionário, o cara que você, tá ligado? É o maior YouTube que tem hoje no mundo. E ele, acho que até passou o PewDiePie e tal.
Ele passou o PewDiePie em inscritos?
Sim, pá. Acho que de envio, acho tenho que certeza
não.
Que passou.
Não, envio sim.
O YouTube vai confirmar pra nós.
Eu lembro que alguém uma vez falou que ele era o maior YouTube do mundo.
Acho que ele é o maior em views.
O PewDiePie tem 111 milhões e o MrBeast tá com seus... Pera, MrBeast Brasil não, pô. Eu quero o verdadeiro. MrBeast verdadeiro está com seus humildes 105 milhões. Ainda faltam quase, aí uns 9 milhões.
Ele vai passar, porque ele produz muito mais conteúdo.
Perdeu.
Eu já considero ele o maior, porque ele já produz muito vídeo. E se você juntar os canais que ele tem em todos os países, que ele tem, são tipo 5, 10 milhões em todos os países, cada canal que ele tem. Então ele já é o maior YouTube hoje.
E aí o Naruto, se pá, vai ser remasterizado nesse negócio.
Caraca, que louco, velho.
Bem da hora, né?
Vamos falar pro Peter comprar o Dragon Ball.
Remasterizar o clássico.
Eu sei, né? Aí tem o Kai já existe.
Já teve um bagulho desse.
Já teve já o Kai.
Lobisomem da Noite,
mano,
cara,
vou falar
que surpresa.
Vou falar pra vocês que não dava nada. A gente teve podcast, né?
Uhum.
Acho que a gente comentou um pouco das expectativas e tal. E eu tava falando, cara... Eu tava até com medo, na verdade, porque o estilo preto e branco, ele remete muito ao trash, né?
Uhum.
O estilo trash. E aí eu olhava e falava, mano, será que vai ter esse negócio tosco? Até levantei, não sei se deu um corte.
Eu lembro que a gente mencionou isso. O Apollo falava, tipo, pô, eu gosto disso, porque a gente conhece o Apollo, ele adora esses filmes. Exato. Antigos, essas coisas trash. Então ele tava querendo muito essas coisas. Aí eu lembro que a gente ficou também perturbando ele, falando, pô, acho que não vou gostar muito não, né?
Queria porque... que fosse, claro, né?
É porque eu não vi na época que eu assisti os filmes de terror, então os filmes antigos em preto e branco. Então quando eu lembro em ver coisas antigas, meio que eu não gosto tanto, né? Exato. Você já gosta mais dos clássicos.
O Apollo é imortal, né? Então ele pegou.
Eu assisti ontem Sherlock Holmes e a Mulher de Verde.
Tá vendo? Parada,
que o cara isso? Viu o Peter nascer, velho.
É dos anos 40.
Não, não, tá também não é tanto, né?
Ele viu o Logan nascer.
Quando a gente foi na casa do Peter, a gente teve uma grande conversa sobre filmes lá com o Peter. Só que, na real, a conversa foi o Apollo com o Peter.
A gente fala do filme mais novo, né? Não,
e já tinha acabado o lance do filme de herói. Aí ficou quietinho, tipo, o Luiz, eu e o Eric. Aí tava olhando um pro lado assim, o Apollo conversando com o Peter. Tu já viu esse filme? Mano, eu já. Aí o Peter falava um filme. Esse aqui tu não viu, não, mano. De 50, 100 anos atrás. Aí o Apollo, mano, eu já vi. Acontece isso,
ontem,
isso.
Vi ontem.
Não, e aí, bom, é isso. E aí, esse especial de Halloween, quando saiu o trailer, eu tava achando que seria uma produção, tipo um Cavaleiro da Lua, né? Uhum. Live action, brabo, atual. Uma, pegar os lobisomens, que eu sou fã demais de filmes de lobisomem. Tava até falando com ele esses dias, que eu quero ver coisas de lobisomem.
A gente tá precisando de coisa nova de lobisomem.
Já vi tudo que existe. Pois é. E aí tava querendo muito, e aí quando a gente viu o trailer lá, aquele teaser que saiu, que até aquele momento a gente nem sabia que ia existir mesmo, porque... Ficou 2 anos
sendo produzido. Não teve marketing nenhum, né?
Exato.
Eles divulgaram só um teaser há um mês atrás, ou foi menos?
Foi.
Por aí. É, foi uns um mês, que foi dia 10 de setembro, né? Foi
na D23 que lançaram a primeira coisa. A gente não sabia nem ator, era só rumores que tinha dos atores que iam participar. A gente nem sabia dos personagens que iam estar. Foi uma surpresa o Homem-Coisa aparecer lá, então.
O Homem-Coisa não dava nem pra ver no trailer, tinha que ir pausando.
Foi muito rápido.
Então assim, quando a gente viu aquilo ali, eu fiquei mesmo no lance do Eric. Eu fiquei assim, cara, meio preto e branco, não sou tão fã assim. Só que eu gosto do lobisomem, gosto dessas coisas de criaturas. Tô ansioso, quero ver o que vai acontecer. E aí surpreendeu, né? Agora deixa você falar também.
É, então, cara, tecnicamente é muito bom, tá ligado? A gente teve a estreia do Michael Giacchino, que é quem faz trilhas sonoras, né? Ele fez a trilha sonora do No Way Home, de vários filmes aí. Do The Batman também. E ele é o diretor desse...
Especial de Halloween.
Eu não sei se é filme, se é uma série.
É um especial.
É um especial de...
É um curta-metragem.
Tem 54 minutos, contando com os créditos.
É, então. Eu considero um curta-metragem.
Acho que não é curta, que o curto ele é até 8.
Não, eu já vi curta-metragem até 40 minutos. Eu já vi.
Caralho. Aham. Inclusive, você sabe por que chama de longa-metragem e curta-metragem?
Olha, eu tenho a minha teoria é que, tipo, curta-metragem tem
um esse período... O método é muito grande. O método das fitas antigas.
É. Então, porque
sério?
Antes eu...
Sério?
Os filmes antigos.
Fita, né? Ah, tá, era que tinha a ver com a minutagem.
É porque os filmes antigamente ficavam num rolo, né? Uh-huh. Eles rolavam todo o filme. Quando eles iam editar, era cortando na tesoura. Eu pegava um filmezinho, cortava um frame, aí vinha, colava com durex. Aí ficava num rolo, assim, o filme.
Que legal.
Aí quando o filme tinha muito tempo, era um longa-metragem. Era um filme que tinha muitos metros. E aí o curta-metragem era pequeno, né? Então por isso que eles chamam de curta e longa-metragem.
Caraca, pior que essa curiosidade, ela tipo, encaixa perfeitamente com a produção, né? Que é um filme antigo, cara.
É, então, filme antigo, por isso que eu lembrei aqui. Mas enfim, cara, o que eu achei legal é que quando a gente viu esse filme, que era em preto e branco e tudo mais, a gente achou que ele ia se passar lá nos anos 40, lá no passado, né?
Foi.
Só que parece que não, parece que o Michael Giacchino só colocou essa linguagem pra remeter àquela época dos filmes de terror mesmo, mas eu entendi no final ali que ele se passa no tempo presente da Marvel mesmo. Exato. Porque no final da batalha aparecem uns caras lá com um negócio tecnológico, né? Uns guardas pra...
Ali poderia ser até, sei lá, década de 60, 70, que acho que tinha choque. Então a Marvel pode escolher e falar. Por exemplo, na época lá do Capitão América, era do quê? Os anos 70, né?
Eles tinham.
Mas era a Hydra. A Hydra era mais evoluída tecnologicamente.
Agora que você falou, realmente, tinha alguns soldados, alguns capangas lá do pessoal que tava lá querendo prender os monstros e tudo mais, que eles tinham aqueles tasers, né?
E toda a armadura deles ali era da... Quando eu vi, eu achei que era a TVA, porque parecia
parecia
o negócio deles podar ali. Eu falei, pô, eles vão podar alguma coisa no passado, sei lá.
Quem poda é o Homem-Coisa.
É,
caraca, é verdade. Assim, eu acho que eles podem escolher o tempo que eles quiserem a partir de uma década de, sei lá, pra ficar bem assim com esses trajes, uns 90 ali, tipo, 1990 pra cima. Acho que tá aceitável aquela tecnologia. E foi da hora, né, porque eles apresentam pra gente já formado um grupo de caçadores de criaturas,
sim,
né?
Sim, sim, tinha toda a mitologia lá, né, do Bloodstone. Eu achei legal que tinha a família Bloodstone, que significa pedra do sangue, e isso. No português se chama pedra do sangue, a pedra também.
Exato. Não, e fora que, tipo, essa história da Marvel dos lobisomens, de seres demoníacos, essas coisas todas aí, surgiu na época dos trash, dos filmes, né? Em preto e branco, que tava bombando, eu acho que era na década de 1940.
40, lá dos anos 30 até 50, mais ou menos, o terror predominava. Então era muito... E depois voltou a bombar depois nos anos 80 de novo, que daí veio Fred Krueger, Halloween, tinha toda essa galera.
É hoje que tá meio morno, né?
Mas no preto e branco, Drácula era um dos mais bombados, Frankenstein. Aí tanto que tinha Drácula, aí tinha o filho do Drácula, a mansão do Drácula, era tudo, tá ligado? Tem uma caralhada de filme nessa
época. Não tinha um universo compartilhado de monstros?
Tinha. Como eu contei pro Eric isso? Uma vez e ele ficou, caralho, não acredito.
Não acreditei, como é que é isso?
Os crossovers já aconteciam lá nos anos 40 e 50, que tem filme que a múmia encontra o Drácula, o Frankenstein encontra o lobisomem. E tem E eles faziam isso direto, tá ligado? Já tinha lá estabelecidos que, ah, esse ator faz o Drácula, esse ator faz isso aqui, e depois eles juntavam mais pra frente. Então...
Então
o
Kevin Feige copiou tudo isso?
Copiou. Não é
ele, não, ele não criou o universo
não
compartilhado.
É novidade, não é novidade.
Ele tem os méritos dele, mas ele copiou mesmo.
Ah, talvez é referência, né? Pô, ele era fã desses universos de super-heróis.
Afinal, toda Marvel é copiando o mundo real, né?
A Marvel copia todo mundo, copia a DC, principalmente.
Tá, mas a DC também copia. Calma. A gente tem, por exemplo...
Não perde uma, mano.
Não perde.
Não, mas a Marvel é cópia da DC, pô.
A Marvel e a DC, eles copiam as lendas, os mitos, né? As mitologias. E esse lance das criaturas demoníacas da noite também é igual. Então tava surgindo os lobisomens, a Marvel falou, pô, vou criar meu lobisomem. Inclusive, o Cavaleiro da Lua, ele surgiu nos quadrinhos do lobisomem, porque eles queriam dar um vilão bom ali pro lobisomem, e falou, pô, quem que a gente vai dar? Pô, vamos criar um cara aqui, criar o Cavaleiro da Lua.
O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez na
história. Então ele era um antagonista do lobisomem.
Exatamente.
O lobisomem é o herói, protagonista, e enfrentou o Cavaleiro da Lua.
É que você fala que o lobisomem é um herói, é foda, né? É que ele...
Não, ele é o protagonista da história.
Ele é o antagonista. É, o protagonista da história e o antagonista. Uhum. Agora, um herói, ele não seria muito, não. Porque, por exemplo, o Jack Russell, ele mata. Mata mesmo. Ali mesmo no filme a gente viu que ele sai matando todo mundo. Você imagina, ali ele ainda tinha um controle, né? Não mostrou tão bem assim, mas nos quadrinhos não tem nenhum também, ainda mais no início da sua transformação. Sai
o único controle que eu vi que ele tinha, pô, ele foi lá, cheirou ela assim pra tentar lembrar isso, né? Da Elisa, né? Muito da hora falou, isso. Pô, é pra eu lembrar de você, senão eu vou te matar também. Da hora isso. Aí depois ela falou, mas já deu certo? Ah, deu só uma vez, não sei se vai dar não.
Então, isso é da hora. A Elisa Bloodstone, né?
Bloodstone.
Ela é, que nem essa referência...
Não é Elsa?
Elisa. É parecido.
Eu acho que é Elsa.
Tem uma que é irmã dele nos quadrinhos. Eu não sei se é Lisa, se é Elisa, mas eu acho que é Elsa Bloodstone mesmo.
Elsa.
Eu sei que ela é referência à famosa família dos Van Helsing, né? Na mesma época que surgiu ali o Drácula, Caçadores de Monstros Vampiros.
E o Jackman, viu? Já tá aí, já.
Já tá aí, já.
Desde esse tempo,
confirmado. Porque essa referência é porque o Hugh Jackman ele faz o Van Helsing naquele filme lá antigão, né? Mas aí, pô, é muito foda, porque aí ela vem dessa família que você... Ulisses, né, o pai dela, Ulisses. Que caçava já. O legal é que essa pedra é o que meio que equilibra o jogo, porque eles são seres humanos, né? O Ulisses e ela. E aí é toda a família da Elsa, são seres humanos. Essa joia dá todos os poderes pra eles. Super força, fator de cu... Quê?
Fator de cu.
Ele parou bem na hora.
Vai dar um corte bom esse aí. O poder que todos queriam. Fator de cu.
É que eu pensei outra coisa da hora. Que tem ansiedade foda, né?
É a quinta série que vive em nós, sala da quinta série que vive em vocês.
Mano, eu ia continuar. Eu olhei pra cara de vocês, todo mundo. Caralho!
É que assim,
Mas então... Foi uma pausa dramática menor errada, mas...
Foi o pior momento pra você pausar. Você podia fazer fator de cura... Mas não, você parou no meio do...
Exato. O fator de cura dela não é tão bom quanto Wolverine, Deadpool. Tipo, ela se machuca e vai se curando ali com o tempo, né? Muito mais rápido que um ser humano comum. Mas ela tem super força, ela tem várias habilidades, além dos poderes místicos que aquela joia dá ali contra as criaturas, como a gente viu, né? Meio que pode libertar as maldições, pode aprisionar essas maldições, essas criaturas.
Você tá falando da relíquia lá.
Da relíquia.
Da pedra.
A pedra,
da
pedra do sangue.
A Bloodstone. É.
A pedra do sangue.
O que ela serve, basicamente? Eu vi que ela enfraquece o monstro.
Ela liberta também liberta ele, né?
E também.
Aprisiona, liberta. Enfraquece eles. Ela é capaz de matar eles também. Ela pode mandar algumas criaturas pro inferno também, aquelas que vieram de lá. Legal. Por exemplo, Ulisses, quando o lobisomem chega naquela sala ali, todas aquelas criaturas, algumas eram demoníacas.
Sim.
Algumas eram tipo lobisomem, que não chega a ser demoníaca, né? Vem de outras mitologias aí e tal.
Alguém pegou alguma referência dele, de algum monstro conhecido de lá?
Eu só vi demônios, bicho aleatório mesmo.
Cara, eu lembro de uma referência que até viralizou na internet, Al Gore. Al Gore, do Carniceiro dos Deuses. Logo quando... Na abertura, assim, quando ele entra naquele corredor dos caçadores, tem uma imagem que mostra a galera, aparentemente, numa pintura rupestre, assim, atacando o Gore, só que o visual dele era igual o Gore dos quadrinhos, não era o Gore que a gente viu lá no...
Nossa, isso abre muito
no Amor e Trovão.
De multiverso, né?
Se o Tutuba conseguir, pesquisa aí, Gore em Lobisomem da Noite.
Eu acho que aí pode ser só uma referência, igual, por exemplo, tem aquela lápide lá, o Ben Parker lá dos filmes do Batman, acho que é uma coisa assim.
Não, o Ben Parker tá no Snyder Cut.
Snyder Cut.
Quando... Não, no Liga da Justiça, eu não lembro se é só no Snyder ou se é no normal também, no do cinema.
No normal tá também.
Ou então...
Aí, ó.
Que da hora, cara.
Não, é realmente uma referência. É literalmente uma referência à cena. É do Thor jovem matando o gore pela primeira vez nos quadrinhos.
É, só que ali é uma galera normal, parece que é os caçadores. Nossa, mas tá de monstros.
Muito
mesmo.
Parecido, cara. Ó, arrancou o braço ali, também arrancou o braço.
Não, é, pode ser um monstro normal. Pode ser também algum alienígena da raça do gore, que é achado que era um monstro. É verdade,
pode ser um da raça do gore.
Que também veio aqui na Terra. Ou é puramente uma referência, uma brincadeira que eles colocaram. É. Porque eu não conheço nenhum demônio.
Aquelas cabeças lá, tipo, só que mostra, né, que eles são caçadores, então tem as cabeças lá. Tem um que eu não sei se é ou não. E também nem entendo muito do personagem, mas eu acho que chama Homem Anfíbio. Que, tipo, me lembra... É que ele tem umas guerras, assim, tá ligado? Parece até a cara do Abominável hoje em dia. Então, foi só, mas tem um que é meio morcego também, que eu não sei que porra que é.
Tem
lá.
Um que é meio morcego mesmo, parece uma gárgula, sei lá, também. Uns bichos meio estranhos, mas assim, eles são caçadores.
Parece então... o Man-Bat. É,
cara, o que eu
queria... Aí você perguntou, a joia serviu justamente pra isso, pra seres humanos conseguir combater essas criaturas, né?
Porque mas de onde veio essa joia? Que alguém criou,
então,
ela é
algum... Aí eu não sei, mano. Eu acho que é de uma origem mística. Tipo, por exemplo, por que a prata é uma grande fraqueza do lobisomem da noite? Mas por quê? Porque a prata tá associada a esse lance místico, divino, e ninguém sabe como, por quê, mas é isso, a prata fere várias criaturas sobrenaturais. Eu não sei exatamente a origem da joia.
É, eu vi algumas pessoas falando com conexões com o UCM e tudo mais, muita coisa relacionada a bruxas e tudo mais, justamente porque a gente tem essa tonalidade vermelha, né, que lembra um pouco a da Feiticeira Escarlate, e até mesmo as bruxas que apareceram lá no... Na série, WandaVision.
É, isso vai além, porque na origem do lobisomem em si, é o que o pessoal tá acompanhando aí, a gente tá fazendo um recap do personagem, sim. De tudo, mas a gente vai voltar a falar da série em si também.
Tá explicando curiosidades, né, da série, de onde vem a pedra, o que que é
pra galera entender melhor. Da onde surgiu a maldição do lobisomem? Por que o pessoal fala, WandaVision, ela voltou e tal? Porque a maldição, ela vem com o Darkhold.
Ah, sim.
O Darkhold foi apresentado em Doutor Estranho pra gente muito bem lá, né? Começou a ser apresentado pra gente...
Em WandaVision, na WandaVision, série.
Tinha referências dela, se eu não me engano, em Agents of S.H.I.E.L.D.
É, apareceu um Darkhold lá, só que depois falou que não era canônico. Exato.
Quando
o Darkhold
é destruído, as maldições são quebradas?
Até onde eu sei, não.
Entendi.
Porque, assim, o que é que acontece? Nos quadrinhos, como que foi? O Jack Russell, ele é o último lobisomem. O último que tá tendo agora no momento.
O que a gente viu na série.
Isso, é o atual, é o último. Okay. Mas toda a linhagem da família dele tem acesso à licantropia, que é a maldição. Sim. Não é uma doença. Porque tem algumas mitologias que falam que a licantropia é uma doença. Uhum. É tipo raiva. Um bicho mordeu, tu vai atrair raiva e vai dar uma doença.
Pois é, não. Isso foi uma coisa que eu fiquei me perguntando. Se em algum momento ele poderia morder alguém. Teve até uma cena, acho que se não me engano, que ele morde o pescoço de alguém. Eu falei...
Vai virar lobisomem.
Se vai virar lobisomem. Porque então, tem no filme do Hugh Jackman isso, né?
Uhum.
Que é passe.
O que acontece? Então é uma maldição. Um ancestral dele há muitos anos atrás. É mil e não sei quantos lá vai porrada. Acho que o nome dele era Grigory Russell. E aí esse Grigory, ele tinha uma mulher que foi o Drácula da Marvel, que é o vampirão, o rei dos vampiros. Raptou essa mulher, matou ela e esse cara queria se vingar, esse Grigory. Então ele foi até o castelo do Drácula, conseguiu meio que ferir o Drácula lá, praticamente matou o Drácula, mas não matou. E aí ele, consegui viver aqui, tô de boa. Aí ele foi voltando do castelo. Nessa volta ele escutou uma mulher gritando lá. Era Lisa essa mulher. E aí essa mulher, ela, me ajuda aqui, não sei o que, quando ele ajudou ela, quando foi ver ela se transformando numa lobisomem. E aí ela surprise. Deu uma mordida nele, deu
mas
uma
é lobisomem nele. Ou lobismulher?
Caraca.
Porque uma lobisomem...
Lobisler. Acho que é uma lobisler.
Ou é uma lobisomem fêmea?
Sei lá, mano.
É que em inglês é o werewolf, não tem nada a ver com gênero, né?
Mas, por exemplo,
é lobo...
Tem outro lobisomem na Marvel, tem a Lupina dos X-Men, e é Wolfsbane o nome dela. Então, não sei também se muda, mas tá bom. Ela se transformou num lobisomem lá, lobisoma.
Lobiswoman, é lobiswoman, pronto.
Lobiswoman, e aí mordeu ele e infectou ele. A partir dali, ele se transformava em lobisomem.
Sim.
Todos os próximos da geração dele também iriam se transformar. Só que por algum motivo não se transformaram e a maldição ficou trancada dentro dos descendentes dele. Depois uma multidão cercou ele lá, matou ele, né, lixaram ele, morreu. Futuras gerações, se eu não me engano, foi o tio, o pai ou o avô do Jack Russell, que é o atual lobisomem. Então é uma geração próxima, coisa de 200, 300 anos atrás. Acabou se encontrando com o Darkhold, leu uma página do Darkhold, que no Darkhold, né, a gente sabe que é um livro místico lá, da Arte das Trevas, que tem várias coisas lá, de tudo que é da Arte das Trevas. Tinha uma página sobre licantropia. Esse antepassado do Jack Russell leu E a partir dali ativou novamente a maldição dos lobisomens nessa linhagem.
Ah,
então sim. Aí o Jack Russell, ele com 18 anos, né, olhou pra lua cheia, virou um lobisomem, saiu matando todo mundo, aí
você
já conhece.
Eu achei muito interessante a parte que ele falou que ele se prende toda a lua cheia.
Isso.
É... Ele se prende e tudo mais.
É que assim, nos quadrinhos, com o tempo, ele passou a conseguir controlar a transformação, que no início era igual as histórias de terror, só se transformava durante a noite ou em lua cheia. Uhum. Só que aí com o tempo, ele tipo, precisa se transformar de dia, ele consegue se transformar.
É que estranho, lobisomem de dia.
Ele consegue, e aí...
uma criatura das trevas, não faz sentido.
Não, então, ele consegue. E aí, em vários momentos, ele consegue se transformar. Aí consegue se controlar também. Depois de um tempo, ele passou por muitos treinamentos.
Ele vira o professor lobisomem?
Caraca, professor. E bom que não.
Eu só lembro o Fera.
De óculos, tá ligado? Só que ainda tem uma parte que é uma coisa que eu sinto saudade no Hulk. Em dias de lua cheia, ele não consegue se controlar.
Ele perde o controle de
qualquer jeito. Exato. Mesmo tendo o controle. Isso eu acho fenomenal, porque é um bicho ainda, entendeu? Uhum. Eu acho que o Hulk tinha que ser algo parecido. Você quer botar um Hulk que pensa? Bota, mas em alguns momentos você tinha que dar um buff nele de raiva. Então, ou quando ele realmente perde o controle e fica irracional, ou à noite, por exemplo, nos quadrinhos tem o Mortal Hulk, uhum, que ele se transforma à noite, é muito
raivoso. Você viu que vazou, que vai ter a revanche dele
contra o Abominável? Ah, eu vi, eu ia falar disso agora.
Tenho certeza que não vai ser nem um pouco parecido.
Eu acho que vai ser uma bosta,
cara, ele tá de professor Hulk. O pessoal não tá entendendo, é que vazou uma arte conceitual.
Não, é o frame do episódio.
É o take do episódio, sim.
Que eu Tutu, você assim, puder né? colocar, coloca aí pra gente, por favor.
Do professor Hulk. É assim, o que eu quero?
Ele tá
que o professor Hulk tome um pau.
Tá, tá com o professor Hulk.
Eu quero que ele tome um pau e ele ainda zoa, falando assim, ai, outro Hulk, aquele meu Hulk que eu te dei um pau, era muito mais poderoso, tem que voltar pra ele um dia, tá ligado? Falar uma parada assim.
É, porque lá no filme o Hulk ganhou dele, né?
Sim. Então você imagina, mano, que se eles vão brigar ali no final de She-Hulk e do nada ele perde o controle e dá uma... E
vira o Hulk de novo.
Não, dá um mínimozinho de chance. Ele volta e para. A gente vai saber que existe a chance.
Pô, tá eu pensei no negócio também. Será que... O que eu ia falar mesmo?
Olha aí, ó.
Ah, sim, o Abominável. Já que ele vai lutar com o Hulk, ele não tá por trás dele.
Os dois são de roupa, é?
Aham, uhum, os dois.
Então, é que os dois estão controlados, né?
Mas aí pode ser o começo da luta só. Porque, tipo assim, se o Hulk vai vir e vai querer cair na porrada com o Abominável, será que o Abominável no... Não tá por trás de todo o negócio da She-Hulk de querer roubar o sangue dela. Ele não é o Hulk King, não tá com aqueles caras lá.
Pode
tá
ser
com
também. O líder. Pode ser. E outra coisa.
E olha esse outro frame ali, ó, que tá do lado, do Hulk com raiva. Aí, ó.
Por que que o Hulk voltou?
De então sacar.
Já resolveu já o problema de sacar? E que problema é esse? Provavelmente eles vão falar não, isso é, nesse episódio não, final pra levar uma...
É.
Levantar uma coisa legal aí pra gente. Bom, eu quero...
Ó, tem um Abominável de camiseta ali, essa de baixo aí. YouTube, você vai colocar por
volta. Ah, mano, mas ainda assim o Abominável é mais medoso que esse Hulk, então pra mim o Hulk tem que apanhar.
Mas
é. Amedrontador, quer dizer.
Caramba, você vai torcer pro Abominável, mano. Você é fã do Hulk. Tô.
Agora, como é que vai vencer ele? Aí junta os dois. Pode juntar She-Hulk e ele pra vencer o Abominável. Assim, uh-huh. Eu aceitaria assim.
Vamos lembrar que o Emil ficou treinando com o Wong, né?
É. Não só isso. Ele é ainda o Abominável, que meteu a porrada no Hulk de 2018.
Mas ele é controlado também, né?
2008, é.
Ele... O Abominável tinha total
não,
controle
tinha,
naquele
tinha,
filme também?
Uh-huh.
Ele falava,
conversava. É verdade, é verdade.
Então assim, é ainda ele. Uh-huh. Só que agora é mais treinado, porque ele lutou com quem? Com o Wong?
Caraca, lutou com quem? O cara tá treinado mesmo, agora eu acredito.
Mas voltando pro Lobisomem...
Na quinta-feira vai ter um episódio de She-Hulk, a gente fala dessa cena aí e vai ser da hora.
Fala do episódio todo, né, que é o fim da temporada.
Isso.
Essas imagens aí são do teaserzinho do último episódio que saiu. Vocês querem que bote o teaserzinho aí? O teaser completo?
Não, acho que não precisa.
É quinta-feira.
Importante mesmo.
É. Quinta-feira a gente traz tudo aí pra galera.
Aí, voltando pro Lobisomem da Noite, teve duas coisas, tipo, uma que eu gostei muito e a outra que eu não gostei tanto. Por quê? Porque a gente conversa aqui sempre, né, dos quadrinhos e tudo mais, e o Caio mandou uma explicação muito da hora. Por quê? O Lobisomem da Noite aí tem duas formas, né? Que é aquela forma mais, lobo e tal, parecendo só ele meio transformado. Uhum. E tem uma outra forma na qual ele fica extremamente monstruoso. Uhum. Eu queria muito ter visto essa outra forma dele.
Ah, eu também.
Muito essa outra forma.
Eu achei que ele ia virar no final.
Eu prefiro essa.
É?
Eu queria ter visto uma forma mais
monstruosa. Tipo assim, por ser um lobisomem mesmo, eu quero que tenha essas características mais humanoides, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não só um lobo de pé. Não, porra, tem que ter essa cara. Porque assim... A primeira vez que ele aparece de lado, eu falei, caralho, nem mexeram no rosto dele, né?
É.
Mas depois, na hora que aparece de frente, dá pra ver que o nariz tá de focinho, né? Uhum. Aqui tá avantajado, como se fosse mesmo uma transformação e tal. Ele não tem o focinho pra frente, mas mexer no nariz pra mim já tá... Eu fiquei satisfeito. Pra mim aquilo
lá
tá
show. Ficou legal, ficou legal. Ele é assim mesmo, né? Essa forma humanoide dele. Tem a outra também que é gigantona, um bichão mesmo.
Aí a segunda coisa, cara, acho que a gente tem que tocar nesse ponto, que é um bagulho muito da hora, com essa é uma produção incrível da Marvel em quesito de CGI. Eles fizeram coisas, efeito prático, cara.
Não tem CGI.
Não, tem um mínimo
de CGI. O olho do Homem-Coisa, ele tem o CGI.
Ah, não, o Homem-Coisa é CGI. Mas tem muito animatronic, né, cara?
Tem.
Cara,
ele todo é animatronic, só que você adiciona o CGI pra movimento, né?
Uhum. Cara, eu achei isso fenomenal e eu tava com saudade de uma produção da Marvel que fosse pra isso. Eu tava vendo recentemente, no próprio Instagram, eu tava vendo lá o making of do Homem-Aranha 2. Mano, tava lá o Dr. Octopus e o Alfred Molina só fazia assim, e aí o trem realmente quebrava, tá ligado? Ele realmente abria o trem. E aí,
você viu no Instagram do Peter, né? Eu vi também.
Acho que foi
ele postou do Peter. Foi os bastidores. Tinha muito.
E, cara, hoje a gente não tem mais isso. Hoje é só.
Só tela azul. É. Tá o do No Way Home lá, só tinha as barras de ferro, que era de verdade.
Inclusive, eu vi uma entrevista da Elizabeth Olsen, né, com o Feiticeiro Escarlate. Ela tava falando o seguinte: que uma das cenas mais constrangedoras que ela tem na carreira toda dela é a de Guerra Infinita. Quando ela tá tentando matar o Thanos e segurando. Tirar a joia do Visão e matar. E segurar o Thanos. Tipo, porque não tem nada acontecendo.
Uhum. E, tipo, ela tá só lá na tela verde assim.
Tá ligado?
Cara, eu vi uma entrevista do Rodrigo Santoro. Uhum. Dele falando quando ele foi gravar o 300, que é do Zack Snyder, né? Tipo assim, ele não interagia com ninguém e era tudo tela verde. Ele gravava como se ele estivesse falando assim, ele tinha que olhar pra uma bolinha de ping-pong e ficar, tipo, só lá dando o texto dele e tal. Caramba. E foi difícil pra caramba, ele falou.
Não, puta trabalho
de atuar, assim, porque ele era meio que gigante, né, no filme.
Sim, sim.
Então eles gravavam todas as cenas dele em tela verde, sem ninguém lá, pra poder aumentar na época e tal. Sim. E ele falou que era, mano, demorou pra ele entender como é que ele ia fazer.
Isso é só uma prova que, porque você tá falando, 300 é um filme foda, uhum. E a cena da Feiticeira Escarlate também é uma cena, pra mim, uma das melhores cenas de Guerra Infinita até.
É.
E só mostra como esses atores e atrizes são incríveis.
Também. É, porque ele falou, mano, eu imaginava tudo na minha cabeça, eu imaginava que tava o cara ali que eu tava falando, imaginava o cenário, uhum. E tal, e eu atuava com a minha imaginação, não era, porque não tinha nada, só tela verde, velho. Imagina que louco, deve ser. Imagina você fazer um podcast sem ninguém aqui, nossa, só tela verde.
Pra depois encaixar a gente.
É. E aí depois eu ficar rindo, tá ligado?
Nossa, não ia conseguir. Ah, mas isso também foi o próprio dos Illuminati, né? Do Doutor Estranho.
Sim,
né? Eles
falaram
que é eles fizeram ali interações pessoais em um encontrando com o outro, mas tinha fala com um com o outro personagem.
Os atores não se encontraram. Acho que as únicas que se encontraram foram a Capitã Carter e a Mônica Rambeau. Elas gravaram juntos, mas de resto...
É a Maria, né?
É, a Maria Mônica Rambeau. É a filha dela.
Legal que o Caio puxou isso daí, por quê? Porque, pelo menos até o momento, eu acho que ainda é, né? É a cena mais violenta que a gente tem na Marvel Studios. Mas a gente também tem muita cena violenta nessa do Lobisomem da Noite. O que vocês acharam da
violência? Cara, achei bom demais, achei legal, porque o sangue, como era em preto e branco, não tinha aquele problema de, não pode pôr sangue, exato, não sei o quê, né?
Então, tá saindo petróleo do cara.
É. Pô, o sangue espirrava na tela, ela pegava, metia a espada na testa do cara lá, mano.
Cortava braço. Não, cortava a garganta, mano. Aí ela usava...
Pô, muito foda. E os cortes também, porque, tipo assim, na hora que ela ia cortar, não era... Parecia que tinha um pouco frame, pulava de um ponto pro outro, assim, tipo, do nada, caiu.
E a outra, ela tira o bagulho na garganta do cara e mostra a flecha ali na garganta
dele, sim. Aquilo ali me lembrou a Hidden Blade do Assassin's Creed, tá ligado? Uh-huh. Muito incrível.
Não, então, muito bom as lutas, as coreografias, assim, são do nível mais alto da Marvel que a gente fantástico. Tem, cara.
E assim, é muito foda eles botarem em preto e branco, porque remete realmente a esse lance de terror, mas também dá uma praticidade muito maior pra eles. Pra CGI fica mais fácil de fazer o CGI com ali. Certeza. O sangue é uma coisa que também fica mais fácil pra eles usarem também. E ele consegue, inclusive, colocá-la dentro do Disney Plus, né? Eu não sei. Eu vi umas declarações do que o diretor, né? Que era o cara que faz os efeitos sonoros.
Michael Giacchino.
Michael Giacchino. Ele falou que gostaria de fazer uma sequência, tem muitas ideias pra poder fazer a sequência pro lobisomem e pra outras criaturas. Uhum. Aí eu vi que o Kevin Feige também falou que tem ideias também pra poder movimentar mais esse universo sombrio, assim, dessas criaturas. Então, juntando tudo, provavelmente a gente vai ter sim. Só tá esperando mesmo dar certo. Agora o Kevin Feige, ele tá muito atarefado com as outras coisas, inclusive Blade tá tendo alguns problemas.
Exato. Em produção de roteiro, né?
E aí o Kevin Feige não tá conseguindo dar uma atenção, mas...
Acho que o Kevin Feige deve tá surtando. Tanto o trabalho que ele tem.
Isso daí que o Caio falou é legal, porque eu acho que Eu trouxe lá no meu canal, mas eu já trouxe também aqui, desde a época que a gente tava lá em Campinas, que tinha muitos rumores de que a gente ia ter um especial de Halloween todo ano.
Aham.
Uhum. E um deles, inclusive, ia ser do Homem-Coisa. Mas, aparentemente, essa notícia, esse rumor tava um pouco distorcido. Não é que a gente teria um especial do Homem-Coisa. Ainda pode, sim, ter um especial do Homem-Coisa, porque a trama tá aberta pra ele voltar.
Nos quadrinhos, os dois são parceiros, tem algumas histórias juntos.
O Ted, né?
E no final do filme...
Ele se chama Ted mesmo?
Aham.
É mesmo? Nos quadrinhos?
E fica muito legal... Que ali no final do filme eles são parceiros. Um salva o outro, um ajuda o outro. Então você imagina ver agora um especial da jornada deles.
Legal,
combatendo criaturas. Nos quadrinhos até a Elsa é muito amiga deles. Ali no final ela tá meio que formando isso, né? Nos quadrinhos eles se ajudam muito. Tipo, eu já vi história que a Elsa e o Jack Russell foram pro inferno juntos também.
Que da hora.
Resolver alguns problemas.
O núcleo deles, pelo que eu entendi, é muito parecido com a Liga da Justiça Sombria, da DC, exato, né? É. Pra quem quiser entender. O Homem-Coisa é o Monstro do Pântano.
Exatamente.
Cópia... Não, é obviamente. É uma cópia barata, né? O Homem-Coisa do Monstro do Pântano.
O que o Homem-Coisa tem que o Monstro do Pântano não tem?
Não, ao contrário, você tá falando.
Não, tipo assim, os dois são poderosíssimos. Mas eu acredito que o Monstro do Pântano, por ele ser o avatar do verde... Se pá, ele controlaria até o Homem-Coisa, talvez.
O Homem-Coisa ele é uma parte do verde, né?
Apesar do... O Homem-Coisa ele também é uma parte do verde, é que não tem o conceito do verde na Marvel. Então, a gente não consegue ter essa certeza. Mas se tivesse, e o maior avatar é o Monstro do Pântano, na lógica ele conseguiria. Só que aí, por que o Homem-Coisa é tão poderoso, né? O roteirista fez um roteiro aqui com os 9 poderes do Homem-Coisa, né? Um desses poderes dele... É que ele é um nexo da realidade. A gente não entende bem nos quadrinhos se ele, que nem a gente tava conversando, né? Se ele é um nexo da realidade, é que tá explicando que ele é que nem a Wanda. E a Wanda, ela causa desrompimento nas linhas temporais.
Sim, no UCM, o conceito de nexo já é um negócio que você pode mexer muito com toda a estrutura do universo.
Isso, isso ele pode fazer, mas ele é dito mais como um guardião das realidades.
É mesmo?
O Homem-Coisa, exato.
Só existe um Homem-Coisa?
É isso, eu não sei dizer.
Eu sei que ele migra. Ele é o guardião dos portais entre as realidades, entendeu?
Pode ser.
Então, tipo assim, que consequentemente você tá protegendo a realidade.
É. Né?
Então ele pode ser, então, parecido com a Miss Marvel. A Miss Marvel não, a
Miss América.
Isso, exato.
Sim.
América Chaves.
América Chaves. Todo mundo entendeu.
É como se ele fosse o protetor do portal que ela abriu, tá ligado? Tipo, ninguém mais vai entrar.
Mas por que ele não protegeu, então?
Porque às vezes não...
Porque não tinha chegado a hora dele.
De uma forma foda.
Que a TVA permitiu, pô.
Ou às vezes ele tava protegendo, mas não apareceu pra nós.
É. Então ele é a sua.
Não sei se ele vai estar ligado com esse portal em específico, entendeu? Mas é do nexo das realidades. Ele consegue ter esse controle.
E ele migra em várias realidades ali à vontade. Inclusive, ele tem o poder de alterar a realidade. Porque vai que ele vai pra uma, modifica as coisas lá, alterou a realidade. Então ele tem esse poder, além de ter super força, fator de cura, ser um monstro gigante. Nas histórias ele bate de frente com o Hulk toda hora. Ninguém vence o outro.
Até a movimentação dele eu achei muito parecida do Hulk
correndo,
lá de 2012.
Que a Elsa tá na
coisas. Exatamente. Mesmo. Lembrou muito o Hulk nessa parte.
Quando você falou, lembrei, falei, é Hulk mesmo.
Uhum. É exatamente nessa parte que eu tava falando. Ele sai correndo, quebrando os matos assim. Fala, caralho, parece que o Hulk dentro do aeroporto aviões da Shield, tá ligado? Uhum. Lá quando ele corre atrás da Natasha, lá em 2012, no filme dos Vingadores.
Mas qual é a origem do Homem-Coisa? Ele...
Mano, então, tem um porém, que é muito parecido com o do Monstro do Pântano também.
Ah, ele era só um cara também?
Você pega a história e replica.
Ele era um cara também?
Então, ele era um cara que ele tava trabalhando nesse momento, tipo, pra Shield, pra tentar desenvolver o soro do Super Soldado.
Nossa, todos os BO que teve na Marvel é pro Capitão América.
Conexão.
Mano, todos os BO que teve, impressionante.
E aí, mano, o que aconteceu? Sabotaram ele também, igual fizeram com o Monstro do Pântano.
Caraca.
Sabotaram ele e o carro dele acabou caindo num pântano. Que detalhe, tem que ter cuidado onde cai. Era um pântano místico.
Uhum.
E aí...
Igual do Monstro do Pântano.
Exato. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa, então.
Só que aí, calma aí. Aí ele caiu lá, ele tava vendo que ele ia morrer. E aí ele tentou ingerir o soro do super soldado pra ver se aquilo ia evitar que ele morresse. Só que daí o soro do super soldado com o pântano místico e tal, acabou fazendo dessa zona aí de virar um monstro, o homem coisa.
Ô, caramba, o roteirista, mano, ele veio depois do Monstro do Pântano, né?
Eu acredito que
não. Sim, mano. Não sei. Isso. É copiado.
Que roteirista preguiçoso, velho. Mentira. Então o roteirista da DC é preguiçoso.
É preguiçoso, mas fez melhor.
Não, alguns.
Mas copiou e fez melhor.
Não, é que a DC, eu acho
só
que...
Só não copia, tá bom.
É que eu acho que a DC aprofunda mais, ela trabalha mais, constrói melhor o personagem, né?
Mas isso é mais um feito da Marvel que mostra, né? Que tem que ter cuidado onde cai, né?
Tem que ter cuidado onde cai. Pois é. Já dizia o nosso saudoso... Max...
Max, né?
Deixa eu ver quem que veio primeiro.
Não é, é Max... Pô. O sobrenome
Max
dele.
Max Dillon.
Max Dillon. Já dizia Max Dillon. É, toma, tem que tomar cuidado de cair.
Pois é.
Deixa eu ver quem que veio primeiro.
Fleet Marco também. E agora Homem-Coisa.
Procura que eu tô vendo o Homem-Coisa.
Tá.
Vê aí a origem. Vamos ver, hein? Faça um bolão aí. Quem vocês acham que copiou quem?
Deixa aí. O Homem-Coisa surgiu pela primeira vez em Savage Tales, número 1, em maio de 1971.
Tá, 71. Eu só achei uma outra informação que eu tava procurando. O foda é que o criador de um e o criador de outro são melhores amigos, moraram juntos. Então
eu vi essa porra aí.
Então eu acho que quando eu tava fazendo
o meio pra descer, você vende pra Marvel, vamos os dois ganhar dinheiro.
Os dois lá, tá ligado? Os dois dando pitaco nas histórias, mano. Genial, mano. Genial.
Copia, e o monstro do pano. Mano, foi no mesmo ano, velho.
Tá vendo?
Só que. Pra não ter briga. Só que o Homem-Coisa, ele foi lançado 2 meses antes.
Homem-Coisa, então. O da Marvel veio primeiro, mas.
Mas e se o cara do Monstro do Pântano tava fez antes, aí o maluco falou, mano, vou fazer e lançar antes, porque daí vai saber que os outros vão achar que ele me copiou.
Uhum.
A gente não quer saber se os caras eram parça, tá ligado? Filha da puta.
É, são ainda. Ah, você teorizou.
Eu teorizei, mas eu faria isso, né? Se eu fosse pra ser filha da puta, eu ia fazer ser filha da puta certo. Ia lançar o bagulho antes.
Tá bom, é isso.
Às vezes eles combinaram, sei lá, mano.
O Monstro do Pântano, então, foi copiou. Mas assim, não copiou, porque, como a gente falou, os dois moravam juntos, lançaram mesmo 2 meses de diferença. É. Fizeram juntos os personagens. Mas é isso. Voltando tudo agora.
Não, mas o do Monstro do Pântano da DC, ele trabalha melhor, ele é mais aprofundado, né? Como
sim, mano, eu sou suspeito de falar, porque eu amo muito o Monstro do
Pântano. Eu amo também, cara.
Então...
O conceito do verde
pra mim,
dele...
Pra mim, foda-se quem veio primeiro, eu prefiro ele.
Eu acho ele muito filosófico, tipo assim, ele não ele quer é saber do bem e do mal da humanidade, ele quer saber de proteger a Terra. Então, se tiver que matar isso pra proteger o verde... Ele é tipo assim, ele é como se fosse uma entidade, ele tá acima
ele é
de conceitos humanos, é muito foda.
Isso porque ele é mais explorado, né? Tem muito mais histórias dele e histórias que ele aparece em outros personagens. O Homem-Coisa...
Foi deixar de lado.
Ele muito deixar de lado. Ele mais aparece em histórias de outros personagens.
Ele já fez parte do Thunderbolts, o Homem-Coisa.
Eu não sabia disso. Eu sei da Legião dos Monstros, né? Que ele fez parte também. Uhum. E dos Vingadores também. Ah. Ele já foi usado ali nos Vingadores. Mas é basicamente isso, é um personagem muito foda.
Eu gostei muito da introdução que falam que a gente tem os heróis. Mas a gente também tem o lado sombrio, né? O lado da escuridão, dos monstros. Uhum. Cara, seria muito legal. É como o Caio falou, o Caio assistiu o episódio primeiro, que a gente é tão foda, mas tão foda, que tu queria que fosse uma série, que fosse algo maior.
Cara, eu não queria mais, não, mano. Eu assisti...
Não, tipo, eles deixaram coisas em abertas em que tu quer que... Mano, eles podem explorar várias coisas ainda, tá ligado?
Mano, eu fiquei bem satisfeito, sabe por quê? Porque, tipo assim... É um negócio curto, você vai ver, tem 40 e poucos minutos ali. Uhum. Só que é muito bem feito, tá ligado? É melhor ele ser assim do que ser uma série igual as que a Marvel tá fazendo agora. Que é, o começo é bom, aí tem barriga, encher linguiça e final. Eu fiquei muito mais satisfeito, tá ligado?
Sendo isso, assim. Eu concordo. O nível de produção é sem igual. Mas também se você pega a She-Hulk, né? Se a gente fosse, por exemplo, pega a She-Hulk e faz um episódio só, seria recente, muito mais foda, provavelmente.
É.
Seria tudo focado ali. Só que ainda se eu vi com gosto de quero mais, porque são um personagem tão interessante.
Mas não é legal você assistir um negócio e ficar com gosto de quero mais?
É legal, é legal.
Você, tipo assim, como é uma produção barata, é curto, e eles fizeram pouco, é muito fácil fazer um próximo especial,
no final,
entendeu?
O Bisomem da Noite só provou que o Caio tá certo. Realmente é só faz o negócio e lança só de uma vez, mano. Que é melhor.
Não, e tipo, com pouco tempo, não precisa fazer.
Tá duvidando se o negócio fica melhor como série ou como filme? Não tá dando bem em série? Lança o filme mesmo, igual como fez o Máquina.
Não, e quando lançou o Monstro do Pântano, mandou primeiro pra os jornalistas, né, pra galera.
O Monstro do Pântano?
O Lobisomem.
Lobisomem
à noite, né? O Wolf by Night aí. Teve 100% de aprovação no Rotten Tomatoes na primeira semana ali de lançamento, então... Isso não, a gente já explicou, né? Rotten Tomatoes não quer dizer que tem 100%, que todo mundo deu 10.
São os críticos, né?
É 100%, a maioria, todo mundo deu acima de 5.
Deu nota alta.
É, acima de 5. Todo mundo deu acima de 5. Então pode ser que deu 6, 7, 8, 9 ou 10. Então mas tipo, a maioria tava dando realmente 7, 8 ali e tal. Uhum. Então é realmente uma série muito foda, tá ligado?
É muito bom, cara. A coreografia é bem feita.
A música.
Os efeitos são bem feitos. A trilha sonora, porque o Michael Giacchino é o cara que faz trilha sonora. A direção, a proposta. É uma ideia
os
boa.
Os personagens,
que,
né?
Os personagens, os atores. É tudo bom ali, tá ligado?
Foi bem desenvolvido.
Alguém sabe por que a gente teve no final o negócio ficando colorido?
Ah, eu acho que é pra, tipo, acabou tá a história, pra situar.
Entendi. É, tá tipo a realidade. Tipo, ali foi um especial, mas eu entendo assim. Ele acabou a história ali. Uhum. Tá colorido agora. A gente pode ter esse personagem junto nos filmes agora.
Sim, é, eu acho.
Tá aqui agora.
Eu queria ter visto assim. Um Lobisomem e Homem Coisa retornarão.
É, eu acho que se tiver um próximo especial de Halloween, se passar no passado, vai ser em preto e branco.
Rumores dizem que você é do Mephisto.
Eu não sei, não. O Kevin
Feige teria... outubro do mês que vem, do ano que vem.
O Kevin Feige teria que ser corajoso.
Mas assim, porque... você teria que ser muito corajoso,
um
mas
especialzinho dá pra fazer,
seria pô. Foda. Você pega 45 minutos dele perturbando todo mundo, causando caos. Exato. Em outros personagens aleatórios. Poxa, Hulk trouxe um monte, trouxe... O sapo lá, o homem sapo, trouxe o Senhor Imortal.
E o Lobisomem da Noite expandiu mais ainda.
Expandiu mais. Então você vai que o Mephisto, ele tá personagens DF, GH e JKLMN, tipo, personagens bem secundários, perturba essa galera.
Mas o Donnie Blaze.
O Donnie Blaze. Ele perturba essa galera como ele, porque o Mephisto tem aparência humana, ou tem várias aparências, ele que escolhe. E aí no final você mete um CGI dele ali. Você focaria o CGI só no final mesmo, dá pra fazer um bagulho foda. E aí, depois ele vem no filme do Motoqueiro
Fantasma. Mas será que ele combinaria com a pegada preto e branca?
Não, essa é outra coisa.
Por exemplo, eu acho que se forem fazer uma continuação do Homem-Coisa com o Lobisomem, vai ser colorido. Ele deu um pontapé pra isso. Sim. Porém, se eles forem fazer um filme, um especial de Halloween de um Frankenstein, que depois vai se encontrar, vai ser preto e branco. E no futuro se encontra em colorido. É. Então eu acho que eles vão brincar nisso agora. Esses que já foram feitos, vai vir a colorido depois, entendeu?
Eu acho que, mano, o Lobisomem da Noite, o Homem Coisa, eu acho que eles só voltam nos Filhos da Meia-Noite, quando for ter, que vai juntar o Cavaleiro da Lua. Porque o Oscar Isaac, ele deu uma entrevista esses dias e falou que o Cavaleiro da Lua vai voltar. Ele não sabe se é na segunda temporada da série, se é em filme, não sabe. Mas falou que vai voltar em algum momento. Deve ser esse projeto aí, cara, porque eles já unem, pô, Mephisto, né, com o Motoqueiro Fantasma. Já dá pra criar esse núcleo. E a Marvel tá querendo fazer isso. Eles vão lançar o jogo agora do Midnight Suns, né? Uhum. Então eu acho que quando forem voltar, vai ser todo esse núcleo de monstros, de
criaturas da noite. Tem o Cavaleiro da Lua, Lobisomem, Homem-Coisa, Blade.
Cavaleiro Negro.
Cavaleiro Negro. Dá pra atacar aí
também. Tem o Morbius, mas é da Sony. Eu acho que não vai
ter. Não, isso não.
Ou vai, né? Porque vai que ele vem pro
cinema. Vai que é o contrato deles, né? Coloca os meus aqui que eu coloco os seus aqui.
É, porque o Abutre foi pra lá, pô.
Não sei, não sei. Sei lá, eu queria ver mais produções desses personagens antes de ter um filme assim. Então, realmente, tipo, ano que vem lança mais um especial de Halloween.
É, eu fiquei com muito gosto de quero mais, mano. Eu não quero nem esperar até outubro.
Então, e se esse núcleo for a história futura, né? For esse grupo contra o Mephisto.
É, não, seria foda pra caramba, muito foda. Só que assim, é que eu tenho medo da Liga do que a gente viu em Liga da Justiça. De ver personagens legais, incríveis, como os da Liga da Justiça. Só que tu não se conectar com aqueles personagens. E isso muda toda a diferença do filme. Então, por exemplo, ali com eles, me conectei já. Só que, será que eu me conectei ao ponto de ficar triste? Se o Ted eu tô bastante.
Todo mundo conectou com ele.
Agora com o Jack não. Sim. Com o Jack Russell não ainda. Sim. Com a Elisa eu tô mais ou menos. Com a Elsa Bloodstorm. Eu tô mais...
Então, assiste assim, de novo. Aí você vai...
Então... Mas a maioria não vai. Então, isso vai ser um pontapé pro filme bem e mal também. Então, o que eu queria... Pô, faz um filme faz uma série da Elsa. Pô, em vez de fazer da Echo, a Elsa é muito mais interessante.
Já tá confirmado, não vou cancelar então, a Echo.
Eles vão, mas, porra, na minha cabeça é assim: se eles fizeram uma série da Echo, a Elsa Bloodstone é muito mais foda. É muito mais interessante. O núcleo de personagens.
Eu acho que a série da Echo é lavagem de dinheiro, mano. Cada vez que eu penso nessa série, eu acho que é pra lavar dinheiro.
Não faz isso. Tava falando de. Máfia da série, agora
eu entendi que ela vai de
dinheiro.
Uma vida real,
mano. É um nível de personagem interessantíssimos. Por exemplo, a Netflix tá pensando em fazer um spin-off da Constantine, que apareceu.
Pô,
lá.
Pô, da hora. A Constantine é boa pra caramba,
que personagem foda, tá ligado? O Paulo até sugeriu, se fizesse da Morte também, ia ser foda,
a Morte
tá
é boa também.
Então, pô, a Echo, mano, tá de sacanagem, né?
Ela vai de dinheiro, confirmado.
Tá de sacanagem.
Pô, mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que, tipo assim, foi um acerto muito grande da Marvel... Lançar o Lobisomem da Noite sem ter que gastar muito dinheiro,
concordo,
tá ligado?
Com você.
Porque, tipo assim, Foi um orçamento baixo, uma produção ali de, pô, 40 minutos, não gastaram muito com marketing e tudo mais. Eu tenho certeza que...
gastaram nada, pô!
Gastaram nada.
Não sabia um dia antes que
lançou. Só foi um cara lá pra falar, o ator, tá ligado?
O marketing que fez foi a gente, olha lá.
Não teve marketing. Eu achei isso legal porque não precisa de um compromisso muito grande dele gerar muito dinheiro também. Porque já gastou pouco, não precisa gerar dinheiro nenhum. É só pra
ficar lá no catálogo. Foda, é porque vai... dá brechas pra outras produções desse nicho.
É, assim, se trouxer tipo... retorno e tudo mais, eu acho que eles vão continuar fazendo, independente se der resultado, porque dá pra eles trabalharem personagens que eles não trabalhariam em produções muito caras, entendeu? E aí, isso dá liberdade pra eles fazerem uma coisa de qualidade, entendeu? Porque às vezes, com eles tendo que fazer coisas pra esse público muito grande, sempre querendo lançar uma coisa pro mainstream, sempre investindo milhões em marketing, igual foi o She-Hulk agora, sempre querendo fazer um negócio pra vender brinquedo e tal... acaba que, pô, é... eles têm que ter data pra lançar, é muita pressa pra fazer marketing, aí o CGI fica ruim, aí tem que fazer o um negócio infantil, aí tem que cumprir a agenda e não sei o quê, e aí, pô, as coisas não saem com tanta qualidade, começa a ficar muito genérica, igual o filme do Thor, igual a She-Hulk agora, e então, isso, mesmo não sendo pra um público muito grande, consegue presentear os fãs do Lobisomem dos quadrinhos com a produção de qualidade, e fazer com que pessoas que queiram ir atrás assistam também, entendeu?
Não, concordo.
Então eu acho que a Marvel tem que continuar nesse sentido. Você não precisa querer fazer tudo pra todo mundo assistir. Faz focado e tal, pô, mesmo que não gere muito dinheiro, vai fazer um negócio legal que os fãs do Lobisomem, os fãs de Coisas da Noite assim, vão curtir. Não precisa ser pra criança tudo, entendeu?
Sim, sim, concordo.
Então eu acho que é um acerto. Não
cada,
precisa
cada
fazer coisa muito grande, não.
A Marvel separar por nichos, né? Um nicho de ação, um nicho de terror, um nicho...
É.
E quem quer vai atrás.
É,
vê,
então.
Né?
O streaming tá lá, pô. Coloca na tela do streaming, quiser assistir, assiste, pô.
Eu acho que o Lobisomem da Noite é a série mais diferente de... Série não, né? Especial. Produção.
É, filme.
Diferente da Marvel.
É, mais diferente,
mais
de todas.
Mais diferente, mano, de todas. Eu não falo nem do negócio de, ah, é diferente porque é preto e branco. Não, cara, isso não tem nada a ver. Até porque teve WandaVision, que os três primeiros episódios foram preto e branco.
Sim,
branco,
sim.
E, tipo...
acho que a maior diferença é que não é um episódio de um herói, assim, né? Exato. É um cara que é uma criatura, como você falou, e ele só queria salvar o Ted dos caçadores lá.
É.
E é uma história simples, que é legal de assistir e muito bem feita tecnicamente, entendeu?
Alguém sabe como começou a amizade do Lobisomem com o Ted?
É, né, nos quadrinhos, como é que foi?
Ah, não sei como
foi. Eles só se conhecem.
É, eu acho que um ajuda o outro, mas aí a gente presume, né, que, pô, o Ted é uma criatura do bem. É uma, tem criaturas do mal. O Lobisomem... é uma criatura do bem, né? O Jack Russell é do bem, o Lobisomem é mais ou menos. Então eles meio que se ajudam, se protegem contra caçadores, contra outros monstros. Eu acho que começou por aí, um precisando do outro. E o que que eu acho que tinha que acontecer com base nisso que a gente levantou? Pô, a Elsa eu achei ela muito interessante. Eu achei que ela pode juntar a galera. O núcleo dela de ser caçadora. Mas ela não chama tanta atenção quanto os monstros em si. Então você imagina que você anuncia... outros dois monstros que eu conheço são bem famosos nos quadrinhos da Marvel. É a Múmia e o Frankenstein.
Pô, esse é bom.
Então você, sei lá, faz uma parada dessa. Faz assim, o Frankenstein na Marvel e lança. Ou então...
A Múmia na Marvel.
O Drácula, a Múmia na Marvel. O Drácula na Marvel, um especial de Halloween.
A gente teve um zumbi quase, né, aparecendo lá.
É, lembrava o Frankenstein.
É, lembrava um pouco o Frankenstein.
Então, aí você vai que... vamos supor que faça um desse. A Elsa... é, o nome se chama isso, mas a Elsa Bloodstone, ela seja a protagonista ali, que vai juntar todo mundo ali. E aí aparece novamente esses personagens, aí num próximo eles vão pro cinema, ao invés de ser pra série. E aí você tem ali o Cavaleiro da Lua, junto com essa galera. Porra, seria muito foda, mano. Porra, seria muito foda. Porque eu não vejo o Cavaleiro da Lua em outra série logo agora. Eu vejo ele talvez aparecendo num filme, o próximo. Já os dois não, os dois eu vejo aparecendo em mais uma série, isso, depois um outro filme.
Isso que o Caio tá falando é um negócio interessante, porque, mano, eu me pergunto muito se a Marvel realmente quer fazer esse negócio de tipo, cara, existem, eu quero o Disney Plus porque eu quero em algum momento colocar no cinema. Será que eles realmente pensam isso? Será que eles não querem algumas produções que realmente, cara, eu só quero deixar aqui no streaming e é isso.
Ah,
você não vai dar a cara no cinema.
Eu acho que não necessariamente.
O Capitão América, a gente sabe que não. Ele cresceu no cinema, mas vai pro
vai
filme.
Vai migrar entre...
O Loki e o Kang também.
Exato.
É, tem outros também. Tipo, a Wanda surgiu na série, não. Mas ela se desenvolveu na série e ganhou um filme também.
Você acha que algum
momento... vai ganhar outro, tá? Tá rumores fortes que ela vai ter um filme dela também. Então,
ela tá morta, mas vai voltar.
Vocês acham que o Cavaleiro da Lua, em algum momento, vai aparecer no cinema?
Eu acho que vai.
Eu tenho certeza.
Não em filme solo. Ele não vai ter um filme do Cavaleiro da Lua.
Eu acho que
o único filme solo que a gente vai ter nesse sentido é pra juntar a galera no Filhos da Meia-Noite. Eu não acho que vai ter um filme do Lobisomem.
Também acho
um filme
que não.
Não sei
porque,
quê,
tipo,
entendeu?
Querendo ou não, ele, o Cavaleiro da Lua e o Lobisomem são os únicos que dão a entender que talvez eles se mantenham apenas nas séries. São os únicos, querido ou não?
É, eu acho que por enquanto sim, mas...
É, porque, tipo, Miss Marvel, a gente já teve o pós-crédito que se mostrou com conexão.
É que, ele é que eu acho que ele só se mantém porque não tem espaço agora pra eles aparecerem. Senão eles apareceriam. Tipo, não tem como eles tacar qualquer um deles agora em Dinastia de Kang.
Não faz sentido.
A não ser que eles criarem uma narrativa ali pra jogar, mas
o
assim...
O que seria mais
sentido? Todos eles vão estar em Guerras Secretas.
Essa narrativa que você diz é, por exemplo, como a gente vai ter o filme do Blade em 2024?
Isso.
É. Em 2024 a gente ter o filme do Blade, quando essa... Esse negócio foi introduzido, né, esse conceito de universo sombrio, conceito que o Blade vai trazer pro cinema, aí sim colocar esses personagens
que já estão dentro. Que o primeiro filme do Blade vai ter só o Cavaleiro Negro, tipo, vai ser o parceiro dele, e no final os dois vão se juntar e vai ter uma cena pós-créditos apresentando mais algum ser.
Com o Cavaleiro da Lua.
O Cavaleiro da Lua, entendi. Ou então um lobisomem. E aí fiquem aberto. E aí depois, no próximo filme do Blade, junta a equipe, faz um Guerra Civil do Blade. E
caraca, aí, Guerra Civil do Blade?
Não, é tipo, é um filme que é do Blade, mas que tem todo o núcleo dos heróis ali antes deles ganharem o próprio filme. Antes de ganhar de vir um Vingadores aí do sombrio, né? Eu acho que vai ser bem devagarzinho assim, porque eles não querem, eu acho, que arriscar muito com os personagens bem aleatórios. Vamos jogar um filme do Lobisomem da Marvel. A chance disso dar errado é muito grande.
Sim, não, eu acho que é total chance de dar errado. Tanto é que por isso que eles vestiram um especial, não, tá ligado?
Então assim, eu acho que existe uma chance de dar certo. Que é assim, pô, é um lobisomem. A gente tá carente de coisas de lobisomem. E normalmente, antigamente, os filmes de lobisomem davam muito certo. Mas por que a indústria de Hollywood não faz mais? Porque é o que parece, a galera não tá comprando mais a ideia de lobisomem. Todo mundo diz, ah, mentira, eu não gosto disso.
É, que tinha lenda, né? Todo mundo mora no interior e fala, pô, eu já vi lobisomem.
Exato.
É verdade, Apolo? É.
Mas,
tinha lenda do lobisomem na sua cidade?
Acho que toda cidade do Brasil tinha, né, mano?
Porque a lenda do lobisomem, ela vem da gringa.
Uhum.
Assim, né, o lobisomem não é um folclore brasileiro. Mas eu lembro que a história era tipo assim: que o lobisomem era um menino que era o sétimo filho.
De um sétimo filho?
Depois de seis meninas.
Uhum.
Então tinha que nascer seis meninas e ele nascer.
Eu já ouvi isso,
menino.
Mano.
É. E aí, tipo, em noite de lua cheia. Depois, quando ele completava, acho que 16 anos ou 17. Acho que era 16. Aí virava lobisomem.
Doideira do nada, né?
Não, não é porque tinha lenda, todo mundo acreditava, sim, tinha medo e tal.
Então é outra
hoje em dia
época.
Ninguém liga mais.
Mas não tinha o bagulho do Gugu que vai mostrar.
É o Lendas Urbanas, pô. Caramba, você esqueceu do Lendas Urbanas.
Lendas Urbanas.
Essa aí é Altas Horas, pô.
Altas Horas.
É.
Eu acho que não tem. Hoje, não é que não tem mais espaço pra esses filmes. É que esses filmes perderam um pouco da relevância. Há uns 10, 20 anos atrás. Então tava sendo... Acho que o último filme grande, assim, que eu vi foi Anjos da Noite, que acho que vocês nem viram, né? Que eu falei que é muito foda. Que
tipo, tem lobisomem. Tem um filme do lobisomem que eu gosto muito. Mano, a transformação é muito foda, mas eu realmente não lembro o nome. Mas se passa bem antigamente.
Eu acho que vi todos os filmes
de lobisomem. Eu já vi muitos filmes de lobisomem também, só que faz muito tempo, eu não vou lembrar.
O último filme de lobisomem que eu vi é antigo, e é com Jason Momoa.
Ah, ele eu acho que eu vi esse filme também.
Tem um
só que, tipo assim, eu lembro flashes, assim, eu não lembro do... Eu não vou saber analisar o filme aqui, contar. Não,
ele é pai de um menino que é lobisomem, ele é um lobisomem também, só que ele é do mal, tem um lance desse assim, é um filme com Jason Momoa de lobisomem. Só que aí o último mesmo que eu vi, assim, o último filme que tem lobisomem vampiros, que eu falei, foi Anjos da Noite, depois foi Crepúsculo. Eu acho que Crepúsculo estragou a indústria.
Não, tem o do Harry Potter também, o Remo lá.
É, sim, só que assim...
Ih, verdade.
Eu gosto muito de Crepúsculo, só que eu acho que... Talvez
não, você vai acabar a sua carreira, calma.
Não, eu gosto
de Crepúsculo. É muito forte pra dizer.
Eu sempre, tipo, a cada dois anos eu revejo Crepúsculo, eu gosto. Assim,
acho que caiu a credibilidade.
Não, mas eu gosto. Eu gosto. Sabe o que eu mais gosto de Crepúsculo? É
final?
É como eles expandem. Assim, a coisa que eu menos gosto de Crepúsculo é o romance com o vampiro. E o que eu mais gosto são os vampiros em si. Cada vampiro, eles expandem que tipo, cada vampiro tem um poder diferente, mano.
Ah, isso é...
Isso, pô, é muito
foda. O Edward é o Flash também.
Exato. É o Batman. Ele junta Vingadores, heróis.
Ele é o Red Death, pô, que é o Batman que junta com o Flash.
Não, mas eu digo que a base desse folclore da história de Crepúsculo, né, que vampiros e lobisomens, todo o conceito que eles têm, por que eles se odeiam, não sei o quê, é muito legal. Só que a escritora, ela vai pro lado realmente de romance, né? Não é o foco que ela queria dar. Por isso, se ela quisesse ampliar esse universo de Crepúsculo, trazer um negócio de mais ação, com... Porra, imagina se ela inventa lá um lobo branco, que é o rei supremo de todos os
que
lobos.
Que também tem poderes, porque os lobos não tinham até aquele momento, tá ligado?
Dá pra você explorar, trabalhar aquilo lá de uma forma incrível, porém.
Uhum. Não, vamos confessar, eu gostava de Crepúsculo.
Porra, é foda.
Eu gostava, foi aprender a gostar depois,
mano. Tem um vampiro, que ele aparece no último filme, que ele tem manipulação dos elementos, viado.
É o Bohemian Rhapsody lá, é o cara que faz o Freddie Mercury, esqueci o nome dele.
Porra, é foda.
Ah, sei qual
é. Ele manipula a terra, ele manipula o ar, ele manipula a água, tudo, maluco.
Ele mostra pica. Isso aqui só do poder dele.
É o personagem mais poderoso que tem na parada.
É que o problema é que é feito pra outro público, é pra meninas, adolescentes, que gostam de romance, não é pra gente que quer ver poder.
Pra que me pegou, eu gostei. Só que assim, então...
Eu achava divertido também, vamos confessar, vamos ser sinceros. Faz a votação aí, Dudu. Eu quero sinceridade de vocês, entendeu? Não vamos querer pagar de machão aqui. Fala a verdade se você não se divertia.
Fui aprender a gostar depois de agora, tá ligado? Faz uns 2 anos que eu fui assistir de novo, dei uma chance. E pra mim, tipo, o Amanhecer Parte 1 é o mais legal, o que eu mais gosto.
É assim, o que mais caga em Crepúsculo é o lance ali do foi tudo uma visão, que aí, pô, não aconteceu.
Ah, isso aí não
parte
vai,
mais parte legal. Dois, é isso. Bosta. A parte mais foda da série, que eu ainda falei, cada vampiro tendo um poder, batalha de vampiros com poder.
Aquela batalha então, é legal.
Mas o Amanhecer Parte 1 é muito legal, porque a Bella tá grávida, aí vai nascer e ela precisa do sangue.
Não, eu gosto.
Mano, é muito
foda. Harry Osborn.
Passa o sangue. Eu acho muito foda.
E só ela que tem que ser mordida pra virar vampiro pra não morrer. Mano, exato. É da hora pra caralho. Só daí o lobo tem que proteger ela, porra.
Uma coisa que eu senti falta, explorar esse negócio dos vampiros, parar com o romance um pouco. Uhum. Tipo, romance e vampiro é legal, tal, faz parte. Lobo, vampiro. Tal, é que a Bella também não gostava muito dela. Ela fazia uma
série. É que a Bella é uma personagem bosta. Ela não é uma personagem legal.
Agora o Jacob, porra, muito foda o Jacob. Essa parada dele ter que ser recrutado ali. Mano, dá pra fazer um podcast um dia de Crepúsculo.
Vamos fazer. Não, você foi longe demais. dá pra fazer um corte de podcast aqui agora.
Eu faço com você o podcast, mano.
Ah, obrigado.
Vamos chamar algum especialista em Crepúsculo.
Tem que chamar a galera que gosta.
Chamar o Felipe Neto.
Porque eu acho que tem livros aí. Não sei se tá lançando. Não sei.
Acho que não tá lançando, não, mano.
Não, tá sim.
Lançou um há pouco tempo que foi o. Eu esqueci o nome
que dele. É pela visão do Edward, né?
Isso!
Putz, vão querer adaptar. Vão dar ali.
É que ele falou que não volta mais.
Cara, 10 milhãozinho na sua mesa aqui.
Talvez volte.
10 milhãozinho, assim, agora é pela sua visão, então não vai ser romance.
Eu quero ver uma parada mais tensa, porque o universo é muito foda.
Você lembra quando ele falou que ele tinha... É engraçado, acho que ele tem o quê? 17 anos no...
Aparência de 17, mas ele tinha muito mais.
Sim, exatamente. Quando ele fala que ele tinha 17, aí ela pergunta quanto tempo? Porra, muito tempo. Aí tem alguns flashes de quando o pai dele salvou a vida.
O Carlyle.
É o Carlyle.
Ô, você não vai lembrar o nome do cara?
Pior que eu não lembrei, mano.
Eu não era fã, desculpa.
E aí, porra, mostrar ele vivendo essas vidas passadas antes da Bella, talvez ia ser legal.
Vai ser foda.
Talvez só, né?
Talvez.
Talvez
não. Eu achei
que explorar mais
o lado místico do negócio. Que nem eu falo, tipo, a base da história é muito boa. Só que ela acaba indo pra uma vertente que não faz... Que, assim, é pra gente não faz sentido, né?
Pra gente não faz sentido.
Que bombou pra caralho, que é essa parte do romance entre
eles. O foda é que isso puxou umas coisas meio bizarras, tipo, vampiro que brilha no sol. Aí tem umas paradas meio estranhas.
Aí tem umas paradas meio estranhas.
É porque isso pega muito o público feminino.
Sim.
Que é porque o público feminino, em sua maioria, não é todo mundo, né? Mas... Não tem os interesses que os homens têm. É diferente.
Então, pra quem gosta da mitologia de Crepúsculo, tem um livro que eu também não vou lembrar do nome, mas que é um almanaque gigantesco, tipo uma enciclopédia muito foda com todo o... Toda a lore de lobisomens, né? Toda a história dos lobisomens, toda a história
do príncipe.
É foda,
isso é focado só nisso, sem história.
Eu lembro que eu olhei na época, que eu gostei muito do lance lá dos lobisomens, do Jacob lá e tal. E aí eu vi que o primeiro lobisomem surgiu pra combater o vampiro.
Você foi atrás do livro do Crepúsculo?
Dos resumos das coisas ali.
Caramba.
Aí tinha muito foda essas tribos de lobisomem. E aí eu queria saber, mano, cadê as outras alcateias de lobisomem? Cadê os caras?
É verdade,
aí,
né?
É muito foda.
Luiz, explica no 2022, você com preconceito Crepúsculo, mano.
Parece.
O ano das eleições, o ano da Copa do Mundo,
5 homens nessa sala defendendo o Crepúsculo, falando bem, porra.
Muito obrigado para você que acabou de assistir mais um episódio do The Nerds Podcast. Eu sou o Gabriel, editor do The Nerds, e eu tô passando aqui para você não esquecer também de avaliar a gente aqui no Spotify e também seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, para você sempre ficar por dentro de um novo episódio e de um novo conteúdo do The Nerds, ok? Bom, então é isso. Até o próximo The Nerds Podcast.